seu destino. Localizando destino. Melhor caminho indicado. Boa viagem. Rota BDG.
Fala, moçada, sejam muito bem-vindos à nossa garagem. E nessa felicidade que eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo. Você está no Rota BDG, esse é o podcast do site Bandas de Garagem. Oferecimento Estúdio Latitude, portanto, faça com os melhores. Venha para o Estúdio Latitude e também Mundo Rock, assessoria de imprensa. Eu sou Sérgio Meneghel, na minha frente da Flávio Demarque e o Lívio Matias. Cara, hoje nós trouxemos... Você tá ouvindo esse som de fundo?
É um saxofone?
Sabe esse som de fundo? Nossa garagem hoje trouxe ele, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo. Hoje trouxemos o grande Kiko Loureiro!
E aí, galera, beleza? Kiko Loureiro aqui presente.
Isso aí. Cara, é uma satisfação tê-lo aqui na nossa garagem. Que começando aqui, deixa eu perguntar pra você, ó. Depois de trabalhos
que
tão
começando,
diferentes,
gostei. Vamos lá.
Que começando, né? E o Kiko, né?
E o Kiko?
Ah, tinha que fazer essa piada. O Kiko é o seguinte,
Sérgio,
ó.
Mas... ele fez a primeira Kikozinho piada. E o Kikozinho. Ah, tá. Ah.
Depois de trabalhos tão diferentes como o No Gravity e o Universo Inverso, faltava um trabalho que unisse essas duas fases, né? Queria que você falasse pra gente como que nasceu o Full Blast.
Meio nessa onda mesmo, né? Eu gravei o No Gravity, foi em 2004, né? Saiu em 2005. E, bem, já tem a carreira do Angra há muitos anos, né? O Angra começou no final de 91. E aí em 2004, só que eu tava cheio de música lá, a gente tava fazendo o disco Temple of Shadows do Angra. E aí eu tava compondo um monte de coisa e acabou ficando um monte de coisa instrumental ali, que, conversando com o produtor do Angra, o Dennis Ward, eu falei, pô, tá na hora. Ele falou, vambora que... fazer um CD solo à la guitarrista dos anos 80, que eu sempre cresci ouvindo, né? Steve Vai, Satriani, essa galera toda. E aí, então foi o No Gravity. Convidei o Mike Terrana, que eu já conhecia, batera americano, que tocou com o Malmsteen, tocou com o Tony McAlpine, que também são guitarristas dessa fase oitenteira, né? E aí eu ia chamar o Felipe no baixo, mas acabou não rolando, acabei gravando o baixo, a percussão, fiz os teclados. Isso foi o No Gravity. Aí eu sempre gostei de música brasileira, de jazz e ficar estudando outras coisas, fusion e tal, né? E aí a galera da gravadora do Japão me incentivou, sempre preciso de algum empurrãozinho de alguém, né? Mas incentivou e falou, pô, se você lançar essa tua outra faceta, que eles sabiam que eu tinha um pouco, de tocar violão e tal, a gente lança. Aí quando eles falaram isso, eu falei, beleza. Aí eu chamei o Yaniel Matos, que eu tocava com ele, assim, aqui em São Paulo, assim, de nada muito sério, assim, mas a gente tinha uma amizade musical forte, que é um cubano que mora em São Paulo. O Cuca Teixeira, que é um batera, que, putz, os principais aí do Brasil, que eu já conheço há muitos anos, mas nunca tinha tocado com ele. E o Carlinhos Noronha, que é um baixista, hoje em dia tá tocando em Mato Grosso. Galera de música mais, música brasileira e o cubano. E aí eu gravei o Universo Inverso. Em 2006, que foi uma gravação diferente do outro, que o No Gravity eu fiz uma demo com a tela eletrônica e tal, mostrei pro Mike Terrana, a gente foi pro estúdio e gravou. O Universo Inverso foi partitura, galera lendo, uns 5 ensaios e estúdio direto, né? E uma coisa mais de improviso, né? E aí o Full Blast eu quis voltar nessa coisa no Gravity de novo, eu preparei uma demo, bateria eletrônica, gravei o baixo, guitarra, fiz basicamente igual o disco, né? Um esboço bem, bem feito, passei pro Mike Terrana, que eu tava já fazendo uma turnê com ele, que a gente tocou com a Tária, e aí a gente gravou, então, final do ano passado.
Foi isso. E no, quando você gravou No Gravity, quantos os discos do Angra já tinha?
Pô, a gente já tinha feito, pô, já tinha vários anos, né? A gente tinha feito... 3 discos, ia ser o 5º disco de estúdio, fora os EPs.
Mas foi diferente, né? Tipo,
é diferente, imagina... porque, assim, disco solo, cara, tem um lado que as pessoas acham, ah, o cara tá fazendo disco solo, então é bom, porque teoricamente você vai lá e faz o que você quer, né? Não tem, tipo, a banda, aquela coisa de discussão, como é que vai ser o resultado final. Mas no fundo é muito ruim, porque você não tem opinião de ninguém do que você tá fazendo. Então você faz uma música, quando você tem uma banda, você faz uma música, o cara fala, ah, a música não é legal, você fica puto com o cara que falou que não é legal, mas você reflete sobre o que o cara falou, essa parte não é boa, você vai lá, ou de repente o cara fala, ó, tem um jeito melhor de fazer isso, você tem isso que é uma banda, né? Uhum. Então eu tava acostumado com isso, esse lance do Angra, né? Super acostumado, muitos anos fazendo isso, música, parceria, e música de um, música de outro. E quando você vai fazer sozinho, você faz uma demo, você não sabe se é bom ou se é ruim, né?
Mas com satisfação deve ser bom também, né?
Não, diz, lógico, né? Aí depois o resultado... Mas durante esse processo é difícil. É solitário pra caramba, assim, né? E eu meio que produzi, eu tava... O Dennis Ward ajudou mais como engenheiro do que como produção. Ele falava, pô, é disco instrumental, você faz o que você quiser, o disco é teu. Né? Quando o cara é produtor de uma banda, ele tenta juntar as cabeças diferentes pra ter um consenso. Quando o disco de um cara só... Ele não falou nada, ele falou, vai, puta, legal. E ainda mais sendo instrumental, o cara não tem muita regra, né?
Acaba deixando suar, né? Então, pra deixar suar, vamos ouvir uma do Full Blast, então?
BDG.
Esse é o Rota BDG, o podcast do site Bandas de Garagem. Hoje na nossa garagem, ele, Kiko Loureiro. Ô, Kiko, a gente tava conversando na hora que você tava chegando aqui, ó. Que é lógico que é uma curiosidade pra todo mundo. A guitarra pintou na tua vida como, rapaz?
Então, minha irmã fazia aula de violão. E aí, uma hora ela se encheu da aula, de uma hora que o professor ia em casa. E minha mãe falou, bom, vai, faz lá, faz meia hora pra dividir com ela. Eu tinha 11 anos, né? E não podia falar não, já tava pago. Então, fui lá, assim, mas eu... Tanto que eu sou canhoto, né? Peguei o violão ao contrário, eu fui obrigado a aprender como destro. Porque era um violão só, tinha que fazer aula lá com a minha irmã e tal.
Mas você falou droga, coisa chata, cara.
Não, sei lá, era uma atividade a mais. 11 anos, você tava
afim, mãe, quer jogar videogame, mãe. Pô, violão.
É.
Olha o cara, que o cara virou.
Aí, mas eu gostei, né? Eu comecei ali, já minha irmã, já aconselho do nível que ela tava, ela já desistiu, continuei com esse professor quase 2 anos. Aprendendo musiquinha e tal, um pouco de partitura, violão erudito, de leve. Mas aí, né, o bichinho do heavy metal invadiu meu cérebro, né? E aí eu comecei a ouvir umas bandas e tal, e continuava tocando aquele violão clássico, eu ficava ouvindo Iron Maiden, Black Sabbath, Led Zeppelin e tal, né? Aí uma hora, quando eu tava com uns 14, 13 pra 14 mais ou menos, aí eu ganhei uma guitarra, depois de muita insistência.
Você tocava no violão?
Ficava tentando tocar, é, mas eu não tinha noção, cara, falar a verdade. É, não tinha muita noção de como é que fazia aquele som, entendeu? Porque no violão, eu tinha toda uma postura de violão mais tudo certinho. E aqui, os acordes de violão, pra quem toca sabe, não tem nada a ver com aqueles acordes de rock, né? Você vai fazer... Que esses acordes de rock, um acorde só você toca qualquer música, né? Você toca, você só mexe a mão, né? É o mesmo acorde, né? E eu tava acostumado com aqueles acordão bolachão de...
Ainda mais Iron Maiden, né, cara?
É, eu já conheci aquele... gente que não mexia a mão. Só...
Aquela coisa de violão mesmo. É. Então, eu tocava aquilo, não tinha nada a ver com aquele outro som, né? E... Então, eu fui ter aula mesmo de guitarra com uns 14 anos. Aí cheguei na aula, o cara já tocou. O cara já tocou Led Zeppelin.
Você falou aqui mesmo. Isso,
é isso aí mesmo, porra.
Já ficou com boca aberta ali.
Exatamente. Nossa, isso é bacana. É. O cara tocou, eu lembro até como se fosse hoje, cara. O cara tocando isso e tocando um solo do Dio.
Olha,
eu
que bacana.
Eu era maior fã do Dio, do Vivian Campbell. The Last in Line.
Ah, The Last in Line.
O cara tocou aquele solo, não sei tocar aqui. Não, ele só tocou, não lembro, né? Mas ele tocou só pra, né, dar aquela instigada. E passou o Black Dog do Led Zeppelin. Só esse comecinho.
Foi a primeira música?
Foi a minha primeira aula. Era, a guitarra foi.
Então não foi o
Smoke. Aí a segunda, semana foi. Não, aí depois. Segunda parte. Aí o cara vai pra casa, treina, volta semana que vem.
Pô, por isso você ficou bom, cara.
Terceira semana.
Por isso você ficou bom, cara. Todo mundo aprende no Smoke on the Water lá.
Você já aprendeu. É, o cara foi no Led Zeppelin, é verdade. Mas foi bom, eu fiquei um ano, 2 anos com esse professor. Aí abriu o IGT, né? Não o IGT que tem hoje, tem um IGT muitos anos atrás que durou um ano e pouco. Pô, eu tinha uns 15 anos, aí fui lá, tive aula com o Vander Tafo, com o Wesley César, né, o Wesley tá aí dando aula até hoje, e com o Mozart Mello. Aí no finalzinho com o...
Por vontade própria mesmo, foi...
Tinha 15 anos, não, já tava super afim de aprender, já tava estudando. Não, esse professor de guitarra era uma escola em Pinheiros, tava uma escolinha lá, e passei por alguns professores ali naquela época. Aí já tava estudando legal, tava bem afim. Tava bem afim já, com 15 anos.
Então, e pra você que também que está afim ou não está afim, o melhor tem no site Bandas de Garagem com o que o BDG recomenda.
BDG recomenda.
Beleza, galera? Quem fala é o Elias do Estúdio Latitude. Hoje muito rock and roll em seu Rota BDG. E no nosso BDG Recomenda de hoje, vamos trazer o guitarrista e compositor paulistano Edu Marrom, que mistura a música brasileira aos vários ritmos e estilos da música black e eletrônica. Ex-guitarrista e vocal da banda Billabong Band, Edu Marrom segue na estrada produzindo trilhas para filmes, destacando Nike SB na Escandinávia. Confira agora Algum Lugar, o novo som de Edu Marrom em destaque aqui no BDG Recomenda. Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.
Às vezes fico aqui pensando qual vai ser eu e você. Mas desencano, desatino, pego e saio pro rolê. Encontro a turma das antigas, na balada bebo finga. Jogo carta, arrumo briga, tô vexame pra valer. Vem pra mim, vê se você me traz aquela velha paz que só existe com você. Meus olhos nos seus olhos é o que me faz feliz. Fazendo amor sob as estrelas, nós voamos pra Paris ou pra qualquer outro lugar, pra onde você queira ir. Em algum lugar, pra qualquer outro lugar, pra onde você queira ir. Em algum lugar, pra qualquer outro lugar, pra onde você queira ir. Vem pra mim, vê se você me faz aquela velha paz que só existe com você. Vem pra mim, vê se você me traz aquela velha paz que só existe com você. Me diz tantas coisas, palavras bonitas que nunca são ditas pra um largado como eu. Me diz tantas coisas, palavras bonitas que nunca são ditas pra um largado como eu. Eu sei que sou teu, todo eu de mais ninguém.
Bandas de garagem. Hoje na nossa garagem tá ele, Kiko Loureiro. Opa!
Não, não.
Olívio Matias, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Uma banda que tá ouvindo o Rota BDG aqui e quer participar do Bandas de Garagem. Será depois, dentro de 26 mil bandas.
Acho que deve ter mais, né? Não,
não sei. Caramba, eu sempre tô fora.
Tá quase com uns 30 já. Então, seja, é só acessar bandasdegaragem.com.br. Clicar no link, cadastre sua banda gratuitamente, seguir os passos como sempre. E o legal também, depois que a banda cadastrar, manda um e-mail pra gente, pro rotabdg@bandasdegaragem.com.br. A gente vai ouvir seu som, pode estar rolando aqui ou no BDG Recomenda, na programação, ou sua banda tocando ao vivo aqui.
Legal, nossa garagem hoje é o Kiko. Ô Kiko, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Diga. Todas as músicas que você compõe, teve algum riff que aconteceu alguma história engraçada, você falou, deixa eu montar isso aqui, vai virar música.
Cara, que pergunta. Pô, é, não sei, cara. As coisas nascem...
Uma coisa meio curiosa, tipo, você tava... Tava fazendo amor, deve ser... Sai,
sonhou...
Sai pra lá, garota, calma de pegar a guitarra.
Você sonhou
calma
com
que isso
riff,
vai virar
no dia seguinte.
Calma que isso vai virar hit.
Esse é...
A garota assim, vem, vem. Não, calma aí, deixa eu pegar a guitarra.
Não, sei lá, não sei, cara. Esse negócio de sonhar, né, com música, eu não sou muito de sonhar com música, não. Assim, eu acho que composição, até pra galera que tem banda e tal, o pessoal sabe, né? Composição é correr atrás, né? Então você tem que estar sempre tocando com a sua banda, né? Sala de ensaio, você tem que ter aquele momento que é de jam. Pelo menos pode ser a guitarra e o batera. O guitarra e o batera, um cara cantando... Já, os três já podem formatar uma música, né? O cara da guitarra dando harmonia, fazendo os riffs, o batera já indicando a pulsação e o cara da voz já arriscando uma letra ou uma melodia e tal, né? Pode fazer a mesma coisa que o parceiro num dois violões, isso a gente faz direto no Angra, assim, né? Piano, violão, teclado. Isso aí é uma... A composição é um exercício diário, você pegar a manha de você, a partir de uma ideia, que nem você falou, uma ideia que pode nascer de qualquer momento. Pode ser uma melodia que você canta sem querer, pode ser uma hora que você está brincando no violão e pinta um negócio e fala, oh, que legal. Mas pode ser um trechinho super curto. E aí você guarda aquilo, tem que ter sempre um dispositivo de gravação por perto. Hoje em dia tem no celular, né, que é uma mão na roda, mas antigamente você tinha aqueles gravadores de repórter, né? Então, sempre uma coisa dessa por perto, uma câmera fotográfica que você pode filmar você tocando, caso você não vá lembrar os acordes que eram. Tem que estar sempre com isso por perto. Aí você, um dia, vai lá, volta, recolhe todas aquelas ideiazinhas que você teve e aí você aprende a desenvolver de uma pequena ideia, um motivo, transformar aquilo numa música. Que isso que talvez seja mais difícil. Pipocar ideias legais é até mais fácil. O difícil é você conseguir fechar uma música que chegue no refrão de uma forma legal.
Transformar de uma coisa, assim, um riffzinho legal, uma coisa inteira, né?
É, e às vezes você tem vários riffzinhos legais que você gravou em dias diferentes, em situações diferentes, você consegue botar numa música só e que faça sentido.
Não se encaixa, né? E aí esquece, você tem que ir aproveitando, aumentando uma biblioteca.
Exatamente, tem que ter, às vezes, e é um hábito isso aí. Então você vai ter um monte de coisa. Toda hora, assim, eu sempre falo, o galera pergunta, como é que faz pra compor? É hábito, né? Então você vai lá, todo dia tenta tocar alguma coisa que você não tocou antes, né? Esquece um pouco de ficar tocando música dos outros. Ou pega a música de outra pessoa e a partir do segundo acorde já faz outro negócio, inventa. Toca com um dedilhado diferente, toca com um som de guitarra diferente, isso aí.
É, então vou ouvir um som de guitarra diferente. Vou ouvir mais uma do Full Blast aqui do Kiko Loureiro.
BDG. BDG.
Volta BDG com ele, Kiko Loureiro. Guitarra fala na mão desse homem.
A gente pergunta se ele responde com a guitarra.
Meu, e o som do Neural Code, como foi que surgiu esse projeto?
Então, foi também nesse... No mesmo momento eu tava compondo Full Blast, que era essa coisa mais guitarra, voltando o lance do No Gravity. Eu também, o Cuca, que eu já conheci, o Thiago, que eu conheço há muitos anos também, tive aula com a mãe dele, a Silvia Góes, grande pianista, sou amigo da família lá. E a gente sempre tem essa vontade de tocar. Ele é total música brasileira, o Thiago, né? Nossa, berço de música brasileira. O Cuca tem os pais jazzistas mais, então nasceu dessa onda. E eu, roqueiro. E a gente resolveu misturar essas três vertentes musicais. E todo mundo, quer dizer, eu gosto de jazz também, música brasileira. Todo mundo gosta dos três estilos aí citados. E aí a gente falou, vamos compor. E o Cuca tem um estúdio. Então a gente ia lá com nenhuma ideia na cabeça, sentava os três, começava a fazer jam, do jeito que eu tava falando pra galera da banda.
Acabou saindo de jam.
E aí, jam total, cada um.
Liga o play hack e vambora.
Exatamente, eles já tinham gravado o computador já meio pronto, assim, a gente ficava viajando a tarde inteira, meio que formatava uma música, gravava ideia. Fez isso 8 vezes, mais ou menos em 8, 10 ensaios, a gente fez as 8 músicas do disco, do CD, né, e aí... depois deu uma ouvida, deu uma melhoradinha aqui ali e já foi, e gravou, né? Demorou um pouco porque eu tive turnê, o Cuca toca com a Paula Lima, o Thiago também toca com um monte de gente, toca com o Aumento de Holanda, toca com, sei lá, o Diamandu, e viajando direto. E aí rolou, e aí a gente já tá marcando aqui, a gente virar ao vivo aí o trio aí.
Vamos fazer, já próxima.
Já com certeza.
E com tanto projeto, banda, como é que você ainda dá aula, workshop? Como é que você organiza o seu
tempo,
cara?
Faço workshops, né? Eu dei aula um tempo e ainda teve esse ano, fiz a turnê da Tária, né? A Tária é a cantora do Nightwish.
Você tem umas 30 horas por dia, mais ou menos, então, né?
Pô, nem se... Não, fui... sei lá. Aí a gente vai dar-se um jeito, assim, né? E aí eu fiz a turnê, fiquei 1 mês e meio com a Tária, que tem o Mike Terrana também, né, que é o batera, o Doug Wimbis do Living Color, aliás, os caras estão aqui no Brasil agora, vão tocar aí, e também um cellista que era do Apocalíptica, né, que é uma banda bem legal lá de cello, né, então é bem legal a banda, e a gente fez um turnê no Leste, Europeu e lá nos festivais aí, esse ano. Foi uma experiência boa também.
É assim que você arranja tempo, né? Você pega todos os fuso horários, daí você...
teve as turnês do Angra, teve a turnê com o Sepultura, esse ano a gente fez vários shows junto com o Sepultura, os shows do Angra sozinho também, e fomos pra Portugal, aí eu fiz a turnê com a Tária, eu gravei, eu tenho minhas videoaulas que saíram ano passado, mas eu gravei 4 videoaulas em inglês em janeiro, que devem em breve sair, eu não sei quando os caras vão lançar, mas eu gravei em janeiro. E é isso, e agora a gente tá indo com o Angra aí em novembro pra Europa também.
E tem legal, algum... Então enquanto o Angra não vai pra Europa, vamos ouvir o Kiko aqui no Bandas de Garagem.
Kiko aqui?
Mais uma do Full Blast. We'll be right back. podcast, o site Banda de Garagem, oferecimento Estúdio Latitude, portanto faça com os melhores, venha para o Estúdio Latitude também, Mundo Rock, assessoria de imprensa, nossa garagem tá ele aqui, ó.
Chico,
e a câmera aqui. E a câmera do Flávio quase vai pro chão.
Que você devia vir toda semana aí ficar tocando enquanto a gente fala.
Não, aí, né? O pior que é legal, te dá mais ânimo pra tocar, né? Que ele monta uns riffs legais, pra ele parece tudo fácil.
É nada, cara.
Ô, Kiko, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você disse que o Rafael é sua maior influência. No projeto solo do Rafael Bittencourt, podemos ouvir ele cantando.
É verdade.
Você já pensou nisso pro futuro, se você também...
De cantar?
É.
Ah, já cantei de brincadeira aí, evento e tal, vai lá, canta umas músicas. Karaokê, bom, já fiz, claro, né, mas... Não, rolam algumas situações aí que eu cantei. A gente até teve uma parte, uma época da turnê do Angra, que a gente trocava os instrumentos, eu cantava e tal. Pode ser um dia aí, mas eu nunca fui... Eu sou muito ligado à música instrumental, né? Mas eu... É legal, mas nunca tive esse interesse. O Rafael... Quando eu toquei com o Rafael antes do Angra. E ele era o cantor da banda, né? Ele sempre teve... Sempre foi bem... Sempre quis ser cantar e tal, sempre uma seleção forte.
Era uma outra banda de vocês?
É, teve uma outra banda. Putz, cara. Era uma banda que eu, tipo, não sei se eles chegaram a tocar, cara. Eu não fiz nenhum show nem nada. Era eu, o Rafael, o Marco Antunes, que foi o primeiro batera do Angra, o Reinaldo, que hoje tá trabalhando em outra época, o Carlos Zara, que depois foi tocar com o Vander Tafo e hoje mora na Itália. E aí tem umas músicas do Angra, do primeiro disco, já existiam. Written Horizon, que tá na demo, e Queen of the Night, que tá num EP do Angra, que já era dessa banda aí, que a gente trouxe pro...
Agora uma pergunta que todo... Quando vem um Guitar Hero aqui, eu sempre faço essa pergunta.
Guitar Hero é foda.
Tá bom pra você. Herói da guitarra.
É, o herói da guitarra.
Eu fui até disputar com os caras de Guitar Hero aí.
Ah, eu vi esse vídeo aí.
Pergunta, como que você se sente, você sendo um influenciador de pessoas... Sabe, pessoal que tá começando na música, vê você tocando, assim, puta, quero começar a tocar guitarra por causa de você. Sabe, dá essa influência pro pessoal novo que tá chegando. Como que você vê isso? A postura muda ou não?
Ah, não. Isso é muito louco, assim. Depois, bem, já faz tempo, assim, que pessoas falam isso pra mim. Então, hoje em dia eu acho que muda a postura. Você tem essa preocupação, né? Eu gravei uma videoaula que foi em 92. Foi muito tempo. Daqui a pouco vai dar 20 anos. Eu tinha 20 anos de idade. Então, assim, desde... Alguns anos depois, muita gente... Quer dizer, hoje você cruza com caras profissionais que tocam pra caramba, falando, eu comecei a estudar por causa daquela videoaula. Porque era a única videoaula de rock falada em português no mercado. Que mal tava começando o mercado de instrumentos musicais e tal. Já tinha uma empresa com videoaula que tinha do Faísca, do Moza. Mas escrito rock, aprenda a guitarra, rock e tal, era minha. Então eu nem era conhecido, eu fiquei bastante conhecido mais por causa dessa videoaula. E aí você viaja no Brasil inteiro, guitarrista de outros estilos, fala, pô, comecei a aprender lá, tal, nessa videoaula. Então, a partir daí, eu fiquei mais esperto também com o que você fala, com essa preocupação. Hoje em dia, eu escrevo na Guitar Player, assim, tem uma coluna lá, um blog e tal, e mesmo quando eu escrevo blog, eu procuro sempre passar alguma coisa com essa preocupação já de ensinar, contar as experiências e que a galera aprenda alguma coisa com as experiências que, né, as roubadas que eu peguei, né?
Hoje é bem diferente, né? Internet aí hoje...
Não, hoje é diferente também o lance, assim. Muita gente me pergunta, ah, o que eu faço, minha banda, que tal, não sei o quê, mas eu também vim de outra época, né? Porque não tinha internet, que a gente respondia as cartas dos fãs.
Gente, ó, eu sei que eu tô chato. Cometendo um crime por mim, eu tô direto, que foi um programa super instrutivo, né, meu? O Kiko aqui. Ô, Kiko, hoje. E voou, né? Voou. Kiko, endereço da página, da sua página, na internet.
Ô, galera, pode visitar lá, kikoloureiro.com.br, tem uma MySpace também, né, / Kiko Loureiro, tem, o que mais? Twitter lá também.
Caixa postal?
Não. Caixa postal não tem. O Angra tinha uma caixa postal.
Pra contratar o Kiko pra workshop.
Ah, manda um e-mail lá, info@kikoloureiro.com.br. Tem o que mais que eu falei? Tem o MySpace, Twitter. O Twitter e tudo, o site.
Orkut.
A Orkut tem uma comunidade lá, não tem a página. Eu, tipo, não tenho. Tem uma comunidade que a galera pode entrar lá. E o que mais? É isso aí, né? Então... Aí o blog, né? O blog que eu escrevo mesmo e leio sempre, eu acompanho de perto. Acompanho mesmo. Então a galera pode entrar no blog lá. Eu sempre tô escrevendo à medida do possível.
Eu queria agradecer muito a presença do Kiko, mas antes de pedir a última música, bota um riff aí que você acha. Assim, esse riff que eu criei, ó. É,
Até os riffs do Angra, que a galera sempre pede, né? Mano,
toda vez me dá uma ereção, você fala assim.
Não, eu não tenho essa, não tenho. Não tenho. Não tenho. Tem os antigos, sei lá, qual que é? Não, Not to Say, que os caras sempre pedem.
Sim, e dessa forma eu vou agradecendo ele, o Kiko Loureiro, na nossa garagem aqui. A gente vai curtindo a última aqui. Valeu, Kiko.
Valeu, muito obrigado, galera. Volta, isso aí. Né? Vamos voltar aí com o Neurocode aí. Isso
valeu.
Aí.
Valeu, moçada. Thank you.
Parada solicitada pelo usuário. Desligando total em 3, 2, 1.
Roda BDG.